Oi, Andréia, bom dia.
Ei, bom dia.
Andréia, vamos falar hoje sobre pratos com café.
Menina, vamos falar uma coisa, hein? Acho que nós somos cafezeiros, né? Tem uma coisa que o brasileiro é apaixonado por café, né, Letícia?
Total.
Você é do time do café ou do chazinho?
Olha, eu sou time café 100%, mas vou dizer que ontem e hoje eu tomei um chazinho também. Mas não dá para ficar sem o cafezinho.
Não dá. Bom, o café é uma das bebidas mais. A gente sabe que é uma das bebidas mais populares do mundo e no Brasil. Então, é uma das mais consumidas, uma das bebidas depois da água mais consumidas. A gente tem aquela questão, né, de uma história aí cultural com o café, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da mesa. Queria até perguntar aqui para os ouvintes, como é que eles acordam? O que é isso? Tem gente que gosta de um chazinho, tem gente que já levanta turbinando um café, e tem gente que não come nada também, tá tudo certo, mas a gente tem uma questão aí, cultural em relação ao café, né? Aquela coisa do café sendo passado, o cheiro, né? Acho que tem uma coisa aí já da nossa infância também, um cheiro de casa, né? Isso é tão legal e a gente precisa realmente resgatar tudo isso. E o ouvinte acho que pode até contribuir como é outra polêmica. Café com ou sem açúcar, hein, Letícia?
Olha, eu sou time café sem açúcar, mas não vou negar que um cafezinho bem mineiro, assim, bem meladinho, também me apetece de vez em quando. Eu sou uma pessoa bem eclética, eu acho, viu, André?
Ah, isso é bom demais, né? Bom, não vamos nem falar aí, né, tecnicamente, mas o brasileiro também, né? Letícia gosta de um café docinho, nosso pezinho lá em Minas Gerais, nosso pezinho também na história com a cana-de-açúcar, né, que adoçou por demais o nosso paladar, né? Os doces, as goiabadas, as bananadas. Né? Enfim, essa questão, né, do nosso paladar muito doce. E o café, é claro, em algumas regiões toma-se café, inclusive com rapadura, né, gente? Enfim, a gente tem uma questão aí bem nossa em relação ao café, aquela questão também de passar o café no pano, né, Letícia? No saco, né? E engraçado, né? O que que é a questão realmente cultural? Porque em termos qualitativos, técnicos, a gente sabe que não é o ideal, mas que tem uma coisa aí reconfortante, tem. O que que você acha?
Eu concordo plenamente. A gente veio aprendendo nos últimos tempos a fazer o café ideal, perfeito e tudo mais, mas da maneira como a gente foi criado com o café, não tem como. A memória afetiva está do outro jeito, né?
Tá do outro jeito. Mas enfim, o café, ele é versátil, ele é muito democrático, ele aceita todo mundo, né? Você pode tomar no balcão, do bar, né? Aquele pingado, você pode tomar em casa, você pode tomar sozinho, você pode tomar com os amigos, enfim. E dá pra cozinhar também com o café, viu, Letícia?
Conte-nos receitas que levam café. É difícil fazer alguma receita, algum prato salgado com café?
Tem muita coisa legal, né? Inclusive você já deu aí, né, uma deixa, né? Porque não só pratos doces, é claro, a gente tem aí o clássico, maravilhoso, delicioso, né? E super classudo, tiramisu, que é maravilhoso, né? Não é para todos os paladares. Eu acho até que em relação ao tiramisu, tem muita gente que não curte, mas ninguém dá o braço a torcer, porque ele é muito luxuoso, né? É maravilhoso você poder sentar num café, apreciar um tiramisu ou num bom restaurante. Mas a gente tem pratos, não só pratos doces aí, como tiramisu, a gente tem o opéra, né, na França, que é aquele bolo francês sofisticadíssimo, com várias camadas, né, daquela massa fininha que lembra um pão de ló, embebidos ali no café, e com ganache que vai ter, o grande esquema ali, a dificuldade é realmente você ter essas camadas perfeitas, né, que é o que caracteriza o opéra. Tem o affogato, enfim, mas a gente tem pratos aí salgados também, molhos para carne, né? Principalmente carnes vermelhas, né? Que combinam super com essa característica, essas nuances do café, esses rubs, né? Então, assim, que vai dar para essas carnes suculentas. E o frango também, mas enfim, super combina com essa questão realmente do paladar da carne vermelha. E a gente pode fazer, inclusive, pensando aí, não só das carnes, né? Que eu acho que nós aqui brasileiros temos um paladar também, né? Mas também, quando a gente fala, né, dessas comidas americanas com influência mexicana, as Tex-Mex, né? Que são essas comidas que a gente adora, né? Um chili, por exemplo. Eu já fui em restaurantes onde o chili era, né, feito ali com notas também de café para intensificar. Risoto, né? Um risotinho de, né, com um bom café. Aí, gente, o café tem que ser realmente um café pesado, né? Tem que ser um café legal, né? A forma de extração, para que não comprometa o seu aí. Ele não pode ter aquele excesso de acidez também. Então, normalmente, bom, o café ele combina já com queijos, né? Queijos frescos, brancos e curados, né? Vai super bem. A gente tem uma variedade no Brasil desses queijos, né? Que são aí, acho que o ouvinte pode até nos ajudar. Na nossa região tem um monte, né? A gente tem, inclusive, aqui pertinho vários queijos. Queijos aí que ganharam concursos, inclusive, né? E a gente tem, enfim, no Brasil inteiro, bom, os queijos mineiros, é claro, né? Que são tradicionalíssimos e que vão super bem. A gente tem uma questão aí, né? Do queijo com o café e também esse umami dos cogumelos, né? Então, um risoto com notas aí, né? De cogumelos, o queijo curado e para fechar um bom café. Fica super legal. Uma outra ideia é redução, fazer uma redução, né? Para acompanhar, como a gente já falou, as carnes, né? Um mignon, um medalhão, uma costela, um sanduíche, né? Um brisket, um sanduíche legal para você reduzir ali e acrescentar o café. Então, olha como essa bebida é versátil, hein, Letícia?
E, Andréia, tem quantidades para usar o café nesses pratos, né? Como que é a produção de um prato que vai café?
Então, aí vai muito da receita que você eleger, do paladar, é claro, né? Porque assim, não é uma coisa que a gente encontra muito nos cardápios, né? Então, essa questão de você dosar, vai fazer um risoto com café, você não vai poder substituir o caldo por café, porque senão vai ficar muito forte, né? Então, um café bem, você escolher ali um café legal, né? Não deixar, de preferência, né, não deixar esse café queimar, né, como a gente diz, não ser doce também, você conseguir as notas perfumadas realmente, e você dosar, não acrescentar em quantidade, que em vez de trazer o sabor, o aroma, ele de fato roube tudo isso e você tenha parecendo um risoto que caiu um copo de café sem querer nele. Não, é realmente acrescentar ali no máximo. Bom, vai depender da quantidade, a receita que você vai escolher e o que você quer destacar dessa bebida. Eu acho que são aí critérios para te gerir, né? Agora não dá, né, minha gente? Sobrou aquele café na garrafa de dor. Mesmo considerando, né, Letícia, o valor agregado que a gente tem agora aí em relação a esse produto que está assim nas alturas,
pois
né?
Pois é.
Café para poucos, mas você não vai utilizar um café ruim, aquele café adoçado que está na tua garrafa, está com gosto da garrafa já, para fazer um risoto, para acompanhar uma carne que não vai ficar legal, né? Então, ter um café de boa qualidade, né? E aí sim você acrescentar moderadamente para agregar sabor. Aí é legal, né? E a mesma coisa para carne, né? A mesma coisa são não utilizar o café ruim. É isso que eu quero dizer, né, Letícia? Aliás, ingrediente ruim, ele não vai bem em nada, né? Ingrediente ruim não salva receita, né, gente? Então, assim, saber o que você vai fazer, mas uma redução, por exemplo, vai super bem com carnes também, você levar ali o seu café em fogo baixinho e deixar ele reduzir, você pode até acrescentar ali por exemplo, um pouquinho de açúcar mascavo, né, para dar aquela equilibrada na acidez e ajudar na caramelização, fica super legal também. É, já é uma combinação inusitada, mas eu já comi carnes com molho de café e com redução, tipo um culizinho de frutas vermelhas, sabe?
Não, ousado.
É, então, você faz o culi das frutas vermelhas, reduz ali o seu café, equilibra com um pouquinho ali de amaçucavo, pode colocar algumas notas ali de especiarias, e ele reduziu, você vai agregar. Mas tem que ter essa sutileza para não errar a mão e não perder tudo, né? Mas assim, acho que valeria a pena, acho que o risoto é uma boa experiência, todo mundo sabe fazer um risoto aí, a moda da casa, vamos dizer assim, né? Acho que valeria a pena a gente experimentar, extrair um bom café, reservar ali uma proporção e acrescentar, gente, um risoto com café e cogumelos. Fica gourmet chique demais, né? Mais cubos de carne, enfim, um sanduíche, de repente, se você tem uma carne ali de um assado, você pode levá-la, né? Dar uma salteada nela, agregar ali uma cebola, né? Caramelizar a cebola. E ao caramelizar a cebola, colocar um pouquinho desse cabaité super bacana também e acrescentar no seu sanduba. Olha que chiquetérrimo isso, né? Mas o que eu queria dizer é que dá para fazer pratos salgados com café, muita coisa legal, né? E a gente, é claro, os doces onde esse ingrediente, esse produto mais aparece, né? E quem não curte, acha que não dá para fazer o tiramisu, dá para fazer o pavê, o nosso pavê com café, inclusive, que a gente já encontra essa sobremesa nos bares, nos restaurantes, né? E ele fica ali, não é nem um tiramisu, mas também não é aquela coisa do nosso pavê brasileiro doce demais, né? Com doce de leite ou muito leite condensado, aquela coisa sutil para, é claro, acompanhar um bom café tirado ali, um expresso. Que delícia, delícia, que sutileza. Enfim, acho que dá para a gente brincar e muito com esse produto, né, Letícia?
É verdade, Andréia. Tem o nosso ouvinte Benilson aqui participando e falando, ó, que ele é do time café como vier. Café sem açúcar é muito bom, com açúcar vira uma bebida de café maravilhoso. Então, ele é do meu time, viu? Dá para beber do jeito que vier o cafezinho.
Gente, o Benilson, querido, né, nosso ouvinte aqui de carteirinha e cozinheiraço, chefe de cozinha, Benilson, entende dos Paranauê.
Entende. Mandou aqui até uma foto de um tiramisu, acho que ele vai fazer pro fim de semana, hein, podia trazer um pedacinho pra gente.
Opa, a gente tem que combinar um programa, né, e chamar o Benilson para trazer um prato pra gente comentar e a gente degustar. O que você acha, Benilson?
Tá, convida o Benilson, fala aí pra gente.
Intimado. E aí, olha só, eu acho que uma combinação clássica também, chocolate com café, né? Aí é maravilhoso, um brownie, bolo de chocolate, a gente começa uma estaçãozinha. Vamos dizer aí, vamos ser generosos, né, com a nossa linda Maringá, levemente já fresca, né? Então combina super aí um chocolate, né? Um chocolate com café vai super bem. Mas acho que a gente tem, então, esse mês, né, comemora-se o Dia Mundial do Café. Acho que tem muita coisa para a gente aprender e para a gente apreciar, aproveitar em relação a esse ingrediente tão especial para nós, né?
É isso aí, Andréia. Nossa, que delícia. Eu já vou até me denunciar aqui, porque eu não sou ninguém sem um cafezinho, um chocolatinho depois do almoço. Eu acho que a gente sempre tem que encerrar com um cafezinho, né? Se tem café na receita ou não, depois tem que ter um cafezinho do mesmo jeito, né, não?
É verdade. E olha, para a gente fechar esse papo aqui, sejamos mais hospitaleiros, ofereçamos café para as pessoas, né? A gente está perdendo esse hábito, a pessoa vai na sua casa, a gente, uma alemã oferece água, sirva um café, gente. E aí, só para a gente fechar, pegando aí essa questão do tiramisu, o Benilson, é claro, vai fazer um tiramisu, nos convidar. Lembrando que o tiramisu é a sobremesa clássica aí por excelência e que essa receita italiana quer dizer levantar para cima, levantar tudo, astral. Afinal de contas, né, sobremesa com café não poderia ser diferente. Então, fica aí essa mega dica e a gente continua falando sobre essa pauta, afinal de contas, essa bebida é nossa, né?
É isso aí, arrasou, Andréia. Muito obrigada, um ótimo fim de semana e até a próxima.
Até a próxima, eu que agradeço. Grande abraço, gente!
Beijo.